Boa noite aos colegas que fazem o curso de imagens, os verbos mentais. A nossa aula de hoje, como vocês veem aí no vídeo, é transmitida aqui da Serra Gaúcha, a linda cidade de Caxias do Sul, da Universidade de Caxias do Sul. E aqui ao redor vocês veem alguns dos colegas aqui da cidade que foram convidados para acompanhar a aula de hoje, né? Gentilmente pelo nosso colega Evaldo aqui da cidade.
E a Elaine.
E a Ione. E agora eu vou ter que citar todos os outros também. Bem, o trabalho que nós faremos hoje é um trabalho de imagem dentro daquela trilogia que estávamos vendo e que termina com a nossa aula de hoje. Especificamente, quando você procura dentro da sua base de desenvolvimento, a sua base categorial, fazer uma modificação autogênica, ou seja, conforme os princípios da sua época, você procura transcender, ir além dos elementos. Uma ilustração para isso é, diante, por exemplo, de problemas afetivos, de problemas de interseção com outras pessoas, vamos supor que você aja conforme os padrões de sua época. Então, você se desentendeu com alguém, talvez você bloqueie a pessoa na rede social, não quer mais conversar com ela, coisas dessa natureza. No entanto, se você já transcendeu essa base categorial, talvez você já consiga compreender certas questões, talvez você já consiga perdoar, acolher, como também ser recebido, entre outras coisas, o que constitui, conforme os nossos padrões de época, uma melhoria dentro da base de desenvolvimento. Apenas isso. E nessa trilogia que estamos vendo nesse curso, estamos examinando o que acontece quando um de nós procura ultrapassar essa base categorial, quer dizer, procura se trabalhar, procura crescer existencialmente conforme os padrões de época, o que ocorre que certos vizinhos é tudo aquilo com quem nos relacionamos, nossos pensamentos, nossos amigos, nossos trabalhos, esses são os vizinhos, né, conceitualmente. O que acontece que alguns vizinhos bloqueiam ou tentam bloquear, segurar esse movimento de transcendência que alguns fazem, enquanto, claro, outros vizinhos auxiliam, colaboram nesse processo. Para conversarmos sobre isso, escolhi uma obra de um autor chamado Robert Fischer. Robert Fischer faleceu recentemente, em 2008, com quase 100 anos de idade, e ele foi escritor, trabalhou em centenas de programas de televisão. No Brasil teve uma série baseada nos trabalhos dele, chamado Nós e o Fantasma, uma série da década de 70, que fez muito sucesso aqui no país. Durou 2 anos essa série. Ele escrevia, era um escritor, um dramaturgo, colaborou, teve peças de teatro, e já há cerca de 30 anos ele escreve essa obra, O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula sobre a trilha da verdade. Uma obra que rapidamente se tornou um clássico. Era uma obra despretensiosa dentro dos trabalhos dele, mas rapidamente ela se torna um clássico, ela é traduzida para muitos idiomas e se espalha pelo mundo. Em muitos lugares ela é conhecida como Um Pequeno Príncipe para os adultos. E é essa obra com a qual conversaremos no nosso trabalho de hoje. Bem, vamos começar com uma ilustração prosaica. Considere que alguns de nós, às vezes, se depara com dilemas importantes em várias áreas da vida. Por vezes um filho nosso, uma filha, alguém que amamos, esposa, marido, por vezes, no meio de uma discussão, coloca que nós já não somos a mesma pessoa, que nós estamos fazendo o jogo social, da máscara social, que nós nos importamos às vezes muito mais com a opinião dos outros do que dele ou dela, que estamos já dissociados, afastados daquilo que realmente importa. Provavelmente já ouvimos um discurso assim, não é? Às vezes nós fizemos esse discurso para alguém. Seja como for, é muito provável que nesses exames das categorias onde estamos inseridos, época, costumes, é agosto de 2018, é provável que cada um de nós tenha de ter feito muitas concessões sociais, existenciais e de outras naturezas. Algumas fizemos em caráter irrevogável, votos perpétuos para podermos viver nessa sociedade. Algumas outras fizemos em caráter temporário, já resgatamos e assim subsequentemente. No entanto, algumas pessoas vão longe demais nessas concessões, vão longe demais nesse afastar de suas premissas internas que para elas são relevantes, são fundamentais. E algumas acabam perdendo, inclusive, o caminho quando pretendem voltar, não sabem mais onde estão, não sabem o que são, não sabem como trabalhar esses quesitos. E é este o tema que o Robert Fischer tenta nos mostrar, nos questionar. Vamos conversar com ele sobre o prisma da filosofia clínica. Vamos ver como vamos endereçar essas questões. Essas folhinhas aqui que os senhores estão vendo é porque é onde foi marcado no livro. Geralmente o professor coloca essas folhinhas, lê o livro primeiro, risca tudo, não é? E no final da aula um dos senhores recebe a obra como presente via sorteio.
Eu só olho a parte riscada.
Só a parte riscada? Não, só a parte riscada é o que nós vamos ver aqui, porque a obra tem mais de 100 folhas, não tem como a gente ler tudo, não é? Vamos iniciar então. Há muito tempo, e numa terra muito distante, vivia um cavaleiro que pensava ser bondoso, gentil e amoroso. Ele fazia tudo que um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso faz. Lutava contra inimigos que eram malvados, grosseiros e odiosos. Matava dragões, resgatava donzelas formosas em apuros. Nos períodos em que não havia muito o que fazer, ele tinha o terrível hábito de resgatar donzelas, mesmo quando elas não queriam ser resgatadas. Bem, depois as meninas podem conversar bastante, certo? Teremos intervalos aqui. Anotem as dúvidas e considerações que aí nós faremos pausas para que vocês possam colocar. Viram como de onde o Robert Frost, Fischer, começa o trabalho dele? Dizendo que havia um cavaleiro que pensava que era gentil, bondoso e amoroso. E assim pensando, ele fazia essas determinadas coisas na vida dele. O Robert começa a nos colocar diante da nossa imagem social, da nossa imagem existencial, não propriamente do papel, ok? Daquilo que cumprimos e achamos e respondemos a isso, como um princípio de identidade. Nesse sentido, observem, sobretudo na clínica, quantas vezes é isso que encontramos, né? Para muitas pessoas, ainda que elas tenham essa imagem, elas não buscam fazer responder a essas imagens. Poucos estão se importando, aliás. Há outras coisas para algumas pessoas que são determinantes e que vêm antes disso. Nesta obra, não. Nesta obra, ele coloca alguém que está tão, que precisa responder, alimentar e estar todo o tempo em contato com essa imagem que criou. Não vai se afastar daí. O cavaleiro era conhecido por sua armadura. Esta refletia raios de luz tão claros que, quando o cavaleiro partia para a batalha, os aldeões podiam jurar que tinham visto o sol nascer no norte ou se pôr no leste. Cavaleiro, e olhem o que ele associa correlatamente, armadura. Se você é um escritor, ele associaria com o que seus livros? Se você é terapeuta, ele associaria com o que com a sua terapia? Se você tem filhos, ele associaria com o que? Com pai, mãe? Vejam como ele vai fazer essa construção para em seguida problematizar, ok? E agora ele vai discorrer sobre as funções. que essa pessoa ocupa dentro desta imagem, que para ela é a própria edificação da existência dela. A mera menção de uma cruzada, o cavaleiro avidamente vestia sua armadura brilhante, montava em seu cavalo e partia em qualquer direção. Tão ávido estava, na verdade, que algumas vezes cavalgava em várias direções ao mesmo tempo, o que não é proeza das mais fáceis. Por anos a fio, esse cavaleiro esforçou-se para ser o cavaleiro número um de todo o reino. O cavaleiro tinha uma esposa fiel e um tanto tolerante chamada Juliette, que escrevia lindas poesias, e também tinha um filho jovem de cabelo dourado chamado Christopher. Juliette e Christopher pouco viam o cavaleiro, pois quando não estava no campo de batalha, matando dragões, resgatando donzelas, estava ocupado experimentando a armadura, admirando o lustre da armadura. Com o passar do tempo, o cavaleiro tornou-se tão enamorado da armadura que começou a usá-la para jantar e muitas vezes para dormir. Algum tempo depois, ele nem mais se importava em tirá-la e pouco a pouco sua família se esqueceu de sua aparência sem a armadura. Às vezes, Christopher perguntava a sua mãe como era seu pai. E então Juliet levava o menino até a lareira e apontava para um retrato do cavaleiro acima dela. Olhe seu pai, ela suspirava. Nova parada para conversarmos alguns elementos aqui. É isso que acontece conosco? É isso que acontece com muitos de nós? É isso que acontece com praticamente todos? Até onde nós temos flexibilidade para isso? No nosso papel social, na nossa imagem, na nossa documentação existencial para o mundo, até onde flexibilizamos, até que ponto levamos isso, não é? Isso nos afeta de que maneira? Afeta, por exemplo, a nossa autoestima, está ligado ao tópico 2, o que achamos de nós mesmos? Está ligado às nossas emoções? Uma pessoa que tem arranhado a sua armadura, que tenha arranhado essa imagem social, onde dói? Onde pega isso? E nós sabemos mensurar até onde já levamos isso? Como podemos saber se, por exemplo, não estamos dormindo com nossas armaduras? Não mais com nossas esposas, maridos, filhos? Qual é o critério que podemos adotar para isso? O Robert Fischer frequentava a sociedade da época dele, tinha acesso aos escritores, a políticos, à sociedade que dirigia muitas das diretrizes do país dele. E esse livro escreve como uma crítica muito dura a ele mesmo e a essas pessoas. Muito, ele não é um texto que muitos dos amigos dele leram com alívio, mas com uma certa angústia, provavelmente, sobre isso que ele estava colocando. O fato é que, para esse cavaleiro, a esposa e o filho começam a se afastar dele, começam a se queixar dele. Não sentem mais ele presente, não sentem mais que ele está de fato com eles e começam a recuar. E a esposa diz para ele, chega disso, você tem que optar. Ou você vai continuar fazendo esse seu papel aí de cavaleiro, com a sua armadura, ou vai ficar conosco. Escolha, decida. O que acham que ele argumentou diante disso? Como argumentaríamos? O cavaleiro disse para a esposa, escuta, como é que nós vamos viver? Esse é meu trabalho, eu preciso botar armadura, ir lá e brigar com dragões, o rei me paga, eu sou um soldado, e como é que eu vou fazer isso sem armadura? E ela questiona o marido, sim, mas tem que ser até na hora da mesa, no almoço, você tem que estar com a armadura? Aqui no almoço você vai brigar com dragões, com quem? Aqui só somos eu e seu filho. Foi um verdadeiro golpe para o cavaleiro. Ele não queria que Juliet fosse embora. Ele amava a esposa, o filho e seu elegante castelo, mas também amava a armadura, porque ela revelava a todos quem ele era, um cavaleiro bondoso, gentil, amoroso. Por que Juliet não compreendia que ele era todas essas coisas? O cavaleiro estava confuso. Olhem a pontuação na narrativa, ok? O Robert Fisher nos coloca que há um amálgama entre essa imagem social e o que ele gostava. Ele gostava, sim, da esposa e do filho, mas também gostava do que ele fazia. Gostava de tudo, do castelo dele, de todas as coisas. Para ela e para o filho era indesejável agora o que estava acontecendo. Foi longe demais. Para ele, não. Ele queria uma maneira, ele queria tudo isso para ele. Como fazer? Como acentuar algo, como deixar outra coisa mais suave? Isso é possível no nosso cotidiano complexo, do jeito que é? É tão fácil assim? Você diz para o seu filho, sua esposa, que vai fazer isso e que vai dar mais atenção, e enquanto você fala, o seu celular está tocando. É lá da firma, teu sócio te chamando, dizendo que você precisa voltar imediatamente para assinar um papel, para dar baixa, não sei aonde. E você acabou de conversar com seu filho. Ele está com a bola debaixo do braço para brincar com você. Se fosse uma situação isolada, mas será que é algo isolado? Ou é algo que temos que fazer todo o tempo todo? Enquanto isso, o filho cresce, ele já tem 12 anos, e agora já é 14, e depois 18, está casando, está saindo de casa. Sua esposa chora, você chora também, mas nem sabe direito agora pelo que está chorando. Onde é o freio para uma coisa dessas? Vamos ver o que ele coloca. O cavaleiro estava confuso e finalmente ele chegou a uma conclusão. Não valia a pena continuar usando a armadura e perder Juliet e Christopher. Relutante, o cavaleiro tentou remover o elmo, mas esse não se moveu. Ele puxou com mais força. O elmo permaneceu imóvel. Perturbado, tentou levantar a viseira, mas que chateação, ela também estava emperrada. Embora pelejasse com a... Esse, quem traduziu isso deve ser um gaúcho, né? Embora pelejasse com a viseira insistentemente, nada acontecia. Ele tentou tirar a armadura e a armadura não saía. O que acham que aconteceria conosco se fôssemos incitados assim por nossas esposas e maridos e filhos? Pare imediatamente. Venha para casa. Você já tem um castelo, você já tem do que viver, só tire a armadura. Deixe o computador lá no consultório, deixe a mala de advogado lá no escritório, deixe a valisa de médico lá no seu consultório, venha para casa. Chega. É simples. Podemos fazer assim fácil, de um momento para o outro. Esses que nos pedem para fazer isso sabem que nós temos compromissos, às vezes anteriores à chegada deles nas nossas vidas. Mas será que é o critério de anterioridade que faz legitimar quem se queixa, quem deve ser atendido? Muitas coisas mudaram com a chegada deles e com o que havia antes, já são outras coisas agora. Como fazemos? Lá no início, quando estabelecemos essas interseções, seríamos pais, seríamos maridos, nós sabíamos que as coisas poderiam se deteriorar de uma tal forma que íamos passar por um momento tão difícil quanto esse? Acho que poucos, né, consideram isso lá no início. Estão preocupados em trabalhar, em poupar, em pagar o apartamento e guardar um dinheiro para o Júnior ir para a faculdade depois, não é mais ou menos assim? Eu sei. Vamos adiante. De repente, o cavaleiro teve uma ideia. Vejam que ele tenta fazer isso e não consegue. Não lembram o poema do Fernando Pessoa? Tenta tirar a máscara e não consegue de jeito nenhum. De repente, o cavaleiro teve uma ideia, sem dizer para onde ia, correu à oficina do ferreiro. Olhem para onde ele vai. Que fica no pátio do castelo. Quando lá chegou, o ferreiro estava modelando uma ferradura com as próprias mãos. Seu ferreiro, disse o cavaleiro, estou com um problema. O ferreiro não tinha exatamente um apreço por ele, no início fica fazendo piada, depois tem piedade dele, vê que ele está realmente com problemas. Numa parte posterior da obra está escrito assim: o cavaleiro estava aflito. O ferreiro era de longe o homem mais forte do reino. Se ele não conseguia tirá-lo de dentro da armadura, quem conseguiria? Interessante que para tirar a armadura ele foi ao ferreiro. Para tirar os nossos tecidos sociais que estão nos causando problemas, iríamos a qual ferreiro? E esse ferreiro onde iríamos é a criatura recomendada? Aqui o Robert Fischer faz ele anda em alguns momentos por terrenos bem perigosos do ponto de vista do caráter ofensivo que ele pode adotar, dependendo de quem vai fazer a leitura da obra dele. O cavaleiro volta para casa, volta e volta muito chateado com a situação, ele não consegue. Mas o que acham que esses que estão em casa vão, como vão acolher? Seu filho viu que você disse que ia brincar com a bola com ele, mas você foi para o escritório. Quando você volta, ele já está com os amiguinhos brincando, e você diz para ele: olha, o pai promete, grifem esse prometer, por favor, porque vocês sabem, né, o que vale essa promessa. Que você vai brincar com ele, que você vai não sei o que com ele. Será que a sua esposa acredita, seu marido, seu filho, você, será que ainda acredita nisso? O cavaleiro tenta. Na obra, o cavaleiro quer, de fato, ele não quer perder a esposa e o filho e vai lutar por isso. O cavaleiro estava chateado porque Juliette não acreditava que ele estava tentando retirar a armadura. Ele e o ferreiro haviam tentado e continuaram empenhados nisso vários dias seguidos sem obter sucesso. A cada dia, o cavaleiro ficava mais desanimado e Juliet mais distante. Quando o cavaleiro voltou a casa, Juliet desentendeu-se com ele. Seu filho não tem mais do que um retrato do pai, e eu estou cansada de falar com uma viseira fechada. Ele tinha de tirar a armadura, mas não sabia como fazer. Ele descartava uma ideia após a outra, achando que não iriam funcionar. Alguns desses planos eram sem dúvida perigosos. Sabia que qualquer cavaleiro que pensasse em retirar sua armadura, derretendo-a como uma tocha, congelando-a, pulando no fosso enregelado que circundava o castelo ou explodindo-a com um canhão, precisaria de muita ajuda. E aqui o Robert nos chama a atenção para um detalhe. Estamos discutindo simplesmente isso, de tirar a armadura, ficar com a esposa e o filho tudo bem? Todo o tempo que ele passou com a armadura não criaram hábitos neles, hábitos somáticos, por exemplo? Sabem como é que ele tinha que se alimentar, diz aqui no livro? Ele tinha que esmagar a comida e passar pela viseira dele. Era assim que ele já estava se alimentando. Para ele já era natural isso. Para a esposa e para o filho é que era um absurdo, entre outras coisas. Mas é simplesmente o tempo que ele ficou lá dentro. Agora a motilidade, por exemplo, dele, a própria musculatura dele, habituada a carregar. Lembram na viagem que nós fizemos à Espanha? Teve um dia que nós fomos caminhar no sul da Espanha, tinha um museu medieval, e tinha armaduras lá. Algumas daquelas armaduras pesavam 60 quilos. Tente andar com 60 quilos. Olhem como estava agora o corpo dele por ter carregado essa armadura durante tanto tempo. Tomar banho, dormir com a armadura. Então, simplesmente removia e estava tudo bem. Ele voltava a ser aquele velho marido que ela conheceu, o pai que a criança nunca teve, tudo bem. Acham que é simples. Uma das analogias possíveis aqui, vocês podem ver na nossa atividade, é quando uma pessoa tem algo incapacitante de uma hora para outra, como um acidente vascular. Alguém que foi muito ativo, que fazia tudo sozinho, que era uma pessoa determinada, que se autogerenciava e subitamente, de uma hora para outra, se vê condicionado a restrições muito profundas. Alguns, é impressionante você ver. O cuidador precisa dar a colher de sopa na boca, alguns batem na mão do cuidador, não querem ajuda, ficam com raiva, ficam frustrados, não querem nem viver. Eu sei que a comparação aqui coloca muito a perder, mas para algumas pessoas, a questão de simplesmente achar que podem retornar, outra coisa, quem diz que essa esposa de fato sabe o que está pedindo? Se ele tirar a armadura e voltar a ser o que ele era, acho, talvez ela não queira mais aquele marido. Talvez ela até se arrependa de ter pedido que ele tirasse a armadura. Ela já deve ter aprendido agora como conviver. Ela imaginou que ele voltaria a ser o que era, mas ela já não sabia mais também. Ela também colocou uma espécie de proto-armadura para lidar com a armadura do marido. Nós não sabemos até onde vai uma armadura. Aqui ele enfoca a armadura dele, mas vejam, por ele usar armadura, ele não poderia pegar um copinho prosaico e tomar e beber. Ele tinha que pegar um copo que uma armadura comportasse. Tanto é que aqui quem vai o aconselhar, que é o bobo da corte, quando ele vai agradecer, ele quase quebra os dedos do rapaz, porque ele está com a mão de armadura, de ferro. Então vejam, não é só a armadura que cobre a pele dele, são os objetos ao redor dele, a cadeira onde ele tem que sentar, por onde ele caminha na casa, que deve deixar rastro, animaizinhos de estimação. Muitos precisam se preparar ao redor para lidar com a armadura. E provavelmente precisa de toda uma reestruturação para que ele possa viver sem armadura. Mas agora vem o mais delicado nisso tudo que a gente está vendo. Considerem que, por vezes, isso que o Robert Fischer colocou como sendo armadura, na realidade foi algo necessário para poder viver. E a mulher, filho e amigos foram coniventes com ele. Às vezes essa mesma esposa que se queixa disso tudo usufruiu muito esse castelo, usufruiu muito essas coisas todas. Não sabe que ela foi uma das que, às vezes, que mais colocou ferro nessa armadura. E agora, quando então pede para que se tire de uma hora para outra, porque já tem castelo, já tem tudo que a armadura podia dar, alguns não se dão conta que agora é que construirão a grande e verdadeira armadura, que virá na forma da falência de muitas coisas pelas quais lutaram uma vida inteira. Para sabermos de fato o que acontecerá aqui, precisamos profundamente estudar essas coordenadas. Algumas delas nem serão possíveis, mas estarão perdidas. Bem, ele conversa com o bobo da corte. O bobo da corte fala para ele: olha, eu vejo que tu está realmente com problema, porque começou a brincar com ele e ele começou a se irritar com o bobo da corte. E o bobo da corte diz para ele: olha, vou te dar uma sugestão. Tem um sujeito lá no meio do bosque, na floresta, que é um mago, Merlin. Ele pode te ajudar. Eu acho que ele pode te ajudar. E então o cavaleiro pega e deixa a esposa, filho, isso depois de ficar ruminando. Quanto tempo vou ficar fora? Será que isso vai dar certo? Será que, e sabe, mas o que o joga para o meio do bosque é a falta de opções e o desespero dele. O que a esposa estava dizendo para ele, ele assume como verdadeiro: preciso jogar fora essa armadura. Em filosofia clínica, quando os senhores atenderem no consultório uma pessoa que vem e diz: não suporto mais o meu trabalho, não suporto mais o que eu estou fazendo, não suporto mais minha família, não suporto mais a vida que eu estou tendo. Cuidado com essa para não confundir essa necessidade urgente de remover a armadura. Por vezes, a indicação clínica é adequar a armadura e não removê-la. Às vezes, certas partes da armadura já serão o próprio corpo dele. Se tirar, você pode quebrar bacia e outras coisas, e aí sim vão começar problemas tremendos. Então, por vezes, a indicação clínica é uma adequação e não a remoção. Por vezes, a indicação clínica é a manutenção da armadura. Totalmente diferente, só que com ajustes na base categorial. Ou seja, em filosofia clínica, certas lições que estão no livro, românticas e poéticas, no sentido de vamos remover e aí tudo, você se encontrará, você se autoconhecerá e a vida será linda. Como uma metáfora tem seus funcionamentos, mas como base no nosso cotidiano, eu recomendo prudência, cuidado se forem tentar caminhar por aí. Vou fazer uma pausa para a gente poder conversar um pouco sobre o seu assunto, vou desligar o gravador e depois a gente retorna. Agradeço a participação, a colaboração dos colegas, sempre muito importante, enriquece a aula. E, durante a parte que nós não gravamos, eu comentei que para se ter prudência, uma orientação, ok? Sobre essas coisas, porque muitas vezes a recomendação fácil de seja você mesmo, retire a máscara, pode ser demasiado. Às vezes, quando essa for a indicação, com base na historicidade, estrutura de pensamento, os exames que os senhores fazem, ainda assim precisamos ver qual é a adequação, se usaremos instrumentalizações de mediação para fazermos isso e outras coisas mais, que é o que aparece exatamente no livro agora. Quer dizer, ele assume que realmente ele quer fazer isso. Não sei se ele sabe exatamente todas as consequências do que significa remover a armadura, mas é a história dele, ele quer, ele adotou isso para ele. E vai pelo bosque afora atrás do tal do Merlin, do mágico. A questão é que agora o autor nos traz um presente na narrativa dele, muito bonito esse presente. Ele mostra o que acontece na caminhada para a remoção da máscara, da armadura. É usual que alguns pensem, eu sou agora sim e sem a armadura serei assado. E esquecem que no próprio trânsito de uma coisa para outra, muito pode se tornar tudo isso muito diferente. Observem como ele vai narrar essa parte. Ele diz assim, não era uma tarefa fácil encontrar o esperto feiticeiro. Havia muitas florestas onde procurar, mas apenas um Merlin. Então, o pobre cavaleiro cavalgou e cavalgou dia após dia, noite após noite, tornando-se cada vez mais fraco. Enquanto cavalgava através das florestas sozinho, percebeu que desconhecia tantas coisas. Ele sempre se imaginava muito forte, muito sabido, mas não se sentia nem um pouco sabido tentando sobreviver na floresta. O autor nos propõe uma reflexão entre várias importantes, uma aqui que se destaca dentro do que estamos elaborando, que é o seguinte, tirou da base categorial dele. Ele está se movendo agora para outras coisas. Vejam, se sente perdido, se sente inseguro. Não é mais ou menos como uma pessoa? Terminou um relacionamento. Alguém diz para a pessoa, você foi hipócrita, você foi mascarou as coisas, você não foi digno, não foi digna. Ok, a pessoa se afasta, machucada e tendo que levar, além do relacionamento rompido, todas essas acusações. Mas a cobrança interna, para muitos é assim que funcionará. No sentido de tentar agora se encontrar, caminhar para outro lugar e outras coisas. Bem, e nesse trânsito, não vai se sentir profundamente desprotegida, sem saber as novas regras, onde está, como um cavaleiro sozinho numa floresta? De que serve aqui a armadura, a lança, o escudo, qualquer coisa? Está numa área muito diferente da que estava acostumado. Quantos vão sobreviver a isso? Sem afundar em alguma primeira opção que aparecer ou algo dessa natureza? Quando ele encontra Merlin, começam a conversar sobre muitas coisas. E o Merlin disse para ele: você é um grande felizardo. Imagine como é que ele vai entender isso. Felizardo por quê, né? O mágico dizendo isso para ele. E aí diz: você está fraco demais para fugir. E o cavaleiro diz para ele: o que você quer dizer com isso? Ele diz: uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer algum tempo no mesmo lugar. Bem, isso é um psicologismo, claro. Nada a ver com a filosofia clínica. Em filosofia clínica você pode sim aprender enquanto foge. Uma coisa não necessariamente exclui a outra. Aí ele continua. Ficarei, o cavaleiro diz para ele algo sintomático para os nossos dias, dizendo para o mágico que o intuito dele não é aprender coisa nenhuma, é se ver livre da armadura. Ele quer que o sintoma vá embora. Então ele fala para o mágico: eu ficarei por aqui somente o tempo necessário para aprender a me livrar desta armadura, disse o cavaleiro. Ora, quando você aprender isso, afirmou Merlin, nunca mais precisará montar em seu cavalo e sair cavalgando em todas as direções. Que diálogo, não? Não é muito assim o que nós temos visto no consultório? Não é? Quantas e quantas vezes você alivia determinados sintomas, mas não por querer aliviá-los, pela própria jornada terapêutica, e a pessoa já se dá por alta, acha que está tudo bem encaminhado e rompe às vezes um processo num momento improvável de ruptura para os parâmetros de uma clínica, às vezes muito complicado, não é? E o que vamos fazer? Não é? O direito da pessoa. Bem, muitas páginas para frente, surge o seguinte diálogo. Os dois estão conversando sobre a vida, sobre a existência, e quase sempre tendo muitos choques, e o cavaleiro diz para ele assim: você quer dizer que a vida é boa quando nós a aceitamos? E não é? Replicou Merlin, levantando uma sobrancelha em sinal de divertimento. Você espera que eu aceite toda esta pesada armadura que estou carregando? Ah, disse Merlin, você não nasceu com ela. Foi você quem a vestiu. Será que alguma vez você já se perguntou por que a vestiu? Por que não? Retorquiu o cavaleiro irritado. Nessa altura, sua cabeça começava a doer. Ele não estava acostumado a pensar dessa maneira. Você terá condições de pensar melhor quando recuperar suas forças, disse Merlin. O que o feiticeiro, o sábio, está propondo a ele é algo muito interessante. Que a vida por si só se basta, que a vida por si só se explica, que viver encontra nela mesma sua própria composição. Mas também apregou um purismo, né? Roussoniano, lembram do Emílio? Quer dizer, se a vida se explica e se basta por si mesmo, o que há de tão ruim, mal e pesado em uma pessoa viver como um cavaleiro na sua armadura? Por que precisamos necessariamente remover a maquiagem? Por quê? E se a maquiagem não for propriamente uma máscara, mas um complemento? Em alguns casos, serve como não apenas um complemento, mas um ato corretivo. Se, por exemplo, eu tenho uma mancha muito feia no nariz e uso uma maquiagem para de modo até a poupar pessoas com quem eu convivo de não se sentirem mal quanto a isso, isso seria mascarar minha existência? Uma prótese na minha emoção, uma prótese no meu ato cognitivo diante da vida? Por que isso tem que ser descartado em prol de um purismo? O que está acontecendo, afinal? Que quer dizer, precisa ser 8 ou 800, ou nós somos falsos, ou nós somos verdadeiros. Não há 10 milhões de coisas entre uma posição e outra? Modulações, às vezes, necessárias? Se meu filho de 6 anos tem uma leucemia e me pergunta: papai, eu vou morrer? Não sei se eu vou dizer para ele: vai sim, vamos comprar o caixãozinho. Acho que eu não vou dizer uma coisa dessa para o meu filho. Acho que não. Acho que entre o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, nesse caso, há muitas adequações que vamos, sabe, por emoção, por amor, que também entra no cômputo do que é verdade, do que deixa de ser, acho que vamos agora, claro que alguns vão utilizar algo como essa natureza para continuar com a farsa existencial na qual se meteram, não é? E aí é outra história. Mas eu estou conversando com terapeutas e acho que vocês saberão endereçar isso para os caminhos adequados. Eles têm várias discussões, e numa delas, o mágico, o mago, o sábio do livro, encarnado no Merlin, vê que num determinado momento, o próprio cavaleiro diz para ele, eu não estou compreendendo o que você está dizendo. E o Merlin explica para ele dizendo assim, ó, você não compreende porque você tenta compreender com a mente, mas a mente é limitada. Eu tenho uma mente muito boa, argumentou o cavaleiro. E assim, além de muito esperta, acrescentou Merlin. E ela o aprisionou nessa armadura toda. O cavaleiro não pôde refutar isso. Então se lembrou de algo que Merlin lhe dissera assim que chegou. Você uma vez me disse que eu coloquei essa armadura porque eu tinha medo. E não é verdade? Replicou Merlin. Não. Não, eu a vesti para me proteger quando eu ia para uma batalha. E você tinha medo de que fosse gravemente ferido ou morto, acrescentou Merlin. Mas não é o que todo mundo tem medo? Merlin balançou a cabeça. Quem foi que disse que você tinha que ir batalhar? Eu tinha de provar que era um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Se você era realmente bondoso, gentil, amoroso, por que precisava provar isso? Merlin perguntou. O Robert Fischer faz eco aqui ao que havia de mais vigente nas terapias mais avançadas da época dele, quando essa obra foi feita há 30 e poucos anos passados. E naquela ocasião, vários livros de terapia mostravam diálogos dessa natureza, né? Quer dizer, você causou isso, você fez isso porque tinha medo, quem disse que você tem que batalhar e tudo mais? Há muitos sofismas aqui embutidos e alguns delicados que pedem uma releitura e meditação para que possamos encontrá-los. Vamos ver alguns deles. Primeiro, se eu vou para uma batalha, e dependendo da natureza da batalha, não é um ato de medo eu levar minha armadura, é um ato de responsabilidade. A palavra é outra, de cuidado. Cuidado, às vezes, não apenas comigo, mas com quem eu vou enfrentar, dependendo da natureza da batalha. Nem toda batalha é para matar alguém, destruir alguém. Há batalhas que pedem pela legitimidade delas. Por exemplo, uma discussão franca e sincera numa discordância que você tem com a sua esposa. Você colocará em alguns momentos disso uma armadura, como ela também, não porque você quer machucá-la ou porque você está com medo, mas como um ato de responsabilidade diante do que está acontecendo, até para não haver danos maiores, que uma armadura colocará como imposição pelo ato da presença dela, a presença imagética. Então, há muitas questões aqui. No contexto da obra, colocar que ele tinha medo e por isso usava armadura é provavelmente demasiado. Ele utilizava armadura porque um cavaleiro, no contexto dele, usa uma armadura. A questão que torna isso demasiado é que ele começa a utilizar quando não há necessidade da armadura. Na casa dele, com a esposa, com o filho, com os amigos, com o cachorrinho. Esta é a questão. Não é? Merlin faz uma generalização aqui desses pressupostos todos e ainda pontua um medo que provavelmente não houve. Mas na clínica, certos agendamentos como estes podem convencer a pessoa da veracidade que não existe. Fica agendamento e vocês sabem certas consequências disso. Mais adiante, ele começa a conversar com os bichinhos da floresta e acha que está ficando maluco por causa disso. Ele começa a conversar com o esquilo e tudo, e ele acha que ficou doido por conta disso, né? Ele, então, num desses momentos, depois de um longo diálogo com o esquilo, surpreso, o cavaleiro balançou a cabeça. Será que tudo não passa de imaginação? Nesse momento ele viu Merlin se aproximando. Merlin, tenho que ir embora agora, estou começando a falar com esquilos. Esplêndido, replicou o mago. O cavaleiro parecia preocupado. O que você quer dizer com esplêndido? Apenas isso. Você está se tornando sensível o bastante para sentir as vibrações dos outros. O cavaleiro estava obviamente confuso. Então Merlin começou a explicar. Você não falou com o esquilo em palavras, mas sentiu as vibrações dele e as transformou em palavras. Mal posso esperar o dia em que você começará a falar com as flores. Neste dia, disse o cavaleiro, você as plantará sobre a minha sepultura. Preciso sair fora dessa floresta. E para onde você iria? De volta até Juliet e Christopher. Eles estão sozinhos há muito tempo. Tenho de voltar e tomar conta deles. E como você pode tomar conta deles se não consegue nem tomar conta de você mesmo? Merlin perguntou. Ele não consegue tomar conta de Juliet e Christopher? Ele consegue. Apenas não da maneira como agora ele quer tomar conta. Outra coisa, essa sensibilidade que ele fala, esse retorno a uma base russoniana, a pureza do bom selvagem, aquelas coisas todas, para algumas pessoas é fatal. Cuidem, por favor, esses purismos em clínica. Para algumas pessoas, aquela ideia romântica e metafísica dessas coisas é perigosa, muito, é contraproducente, é nociva e a pessoa não sabe. Ela, às vezes, se mira em um modelo que, para ela, pela trajetória que ela fez, já não é mais o adequado. Ok? E mediante aprofundamentos na clínica, ela pode chegar a essa consideração. Há que se ter cuidado com essas coisas, ok? O cavaleiro, então, diz para ele que está impaciente. E aí, no meio da conversa, ele fica pensando, será que eles talvez não me quisessem de volta? É uma das considerações que ele tem nesse trânsito. Algo que ele não poderia ter estando lá com eles, nem talvez retirando a máscara, mas que no trânsito que ele está fazendo, sim, ele tem. E ele pergunta isso para o mago, será que eles não me querem mais de volta? O mago diz para ele, é claro que eles... ele diz para o mago, é claro que eles me dariam uma nova chance, afinal de contas eu sou um dos maiores cavaleiros do reino. E o mago diz a ele, talvez essa armadura seja mais espessa do que parece. O cavaleiro refletiu sobre isso, lembrou as intermináveis queixas de Juliet sobre as suas constantes idas às batalhas, sobre a atenção que dispensava a armadura e sobre a viseira fechada e seu hábito de abruptamente ir dormir para impedi-la de continuar falando. Talvez Juliet não o quisesse de volta, mas Christopher com certeza quereria. Por que você não manda um bilhete para Christopher, perguntando o que ele acha? Sugeriu Merlin. Temos que conversar sobre esse modo de mediação. Durante a transição, não são poucas as pessoas que utilizam tais recursos. Houve uma separação, você saiu de casa, está morando numa kitnet, deixou lá seus filhos, seu marido e sua esposa, e no meio dessas mudanças e com todas as ventanias, tentativa de se achar conforme acha que é se achar e tudo, pode num determinado momento passar por essas dúvidas. Será que meus filhos ainda gostam de mim? Será que ainda vão me aceitar? E utiliza como instrumento de mediação uma mensagem, um amigo, um encontro que não é fortuito ou algo dessa natureza. Aqui é interessante que meditemos sobre o que pode servir como mediação para isso. Uma mediação que de fato funcione como mediação e não como um afastamento e não como uma distorção de tudo que já está tão confabulado dessa forma. Ele manda um bilhete no bico de uma pombinha, ele escreve e manda. E aí ele se lembra que ele treinava lá no castelo do rei aqueles falcões para acabar com as pombinhas. Sim, porque podiam levar mensagens, né? E ele fica com o coração pesado por pensar nisso, pesaroso, e agora ele depende da pombinha. E a pombinha leva muitos dias para voltar. O Merlin diz para ele, olha, a pombinha é inteligente, ela sabe se cuidar, é provável que ela volte, né? E ela volta, mas volta com um bilhete vazio. E isso arrasa com ele. Deixa o cavaleiro completamente arrasado. Ele interpreta isso com a ajuda do Merlin, né? De uma maneira bem pouco... Olha como é que o Merlin traduz para ele o bilhete vazio. Significa que seu filho não sabe bastante a seu respeito para lhe dar uma resposta. O cavaleiro chora, fica muito mal, e nesse choro ele descobre que uma parte da viseira do elmo se desprendeu. Ou seja, a mensagem é clara, não é? Recobre seus sentimentos, seus caminhos de fato sinceros, de emoção, e provavelmente você quebra a armadura. Mensagem bonita, mas precisa ser vista com cuidado. Okay? Dependendo do contexto em que uma pessoa está inserida, recobrar suas emoções pode ser abrir a alma para quem quase a destruiu, dando a chance agora da destruição se efetivar completamente. Vocês sabem disso. Nós vivemos num país no qual muitas famílias são desestruturadas ao extremo, não é? Um país cheio de desemprego, contrastes sociais, drogas, quer dizer, simplesmente sair apregoando a uma pessoa uma tal postura pode ser extremamente arriscado, colocando a mulheres que se chegarem em casa e disserem para o marido o que elas de fato pensam, depois que ele bebeu uma garrafa inteira, não é? Ela vai colocar em risco a vida dela, dos filhos, talvez não seja essa política, talvez seja a política sanitária, chamar um assistente social para que se ocupe disso e não a esposa, já que o marido é violentíssimo, aquelas coisas que vocês compreendem, né? De clínica, não é mágica, e precisamos ter esses cuidados. Para os efeitos dos nossos estudos, aqui está de bom tamanho, eu marquei muitas outras folhas, mas nós levaríamos talvez mais umas 2 horas para alcançarmos toda a obra. Eu prefiro que os senhores que já têm uma caminhada substancial aqui no curso façam o restante agora das reflexões com aquilo que vocês estudaram e estudam em filosofia clínica. Vocês podem recorrer aos professores no centro de formação. Alguns dos senhores são professores de centro de formação, podem ajudar os colegas, né? Mas para os nossos propósitos está de bom tamanho. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre isso que vimos hoje aqui, tá bom?